Saudações, prisioneiros reincidentes. Estamos de volta para a tristeza de vocês. Bem-vindos a mais um episódio de Cela 42 Cast, o pior e mais confuso podcast da internet. Hoje nós vamos falar da notícia da semana, no caso. A compra da franquia Star Wars pela Disney. O que isso representa, elenco para os filmes, um monte de especulação, enfim, tá tudo confuso, mas ouvindo vocês vão entender. Hoje, estamos aqui com Verônica.
Olha, eu só queria dizer que eu ainda dou risada das piadinhas de Who's Your Daddy Now.
É, Rico?
Eu acho perturbador a falta de fé de vocês, Nadine.
Gabriel?
Olha, eu acho que o Érico é um cuzão, porque ele roubou o que eu ia falar, velho.
E nosso convidado do Cantina Cast, Star Wars Storyteller, o Dan.
Olá. Eu ainda estou repassando todas as cenas possíveis com todos os episódios da Disney, mas a que mais me fica é uma nuvem, a cara do Vader e a frase: Simba, eu sou seu pai. É épico, vai. É épico.
Sim. É uma força sem fim que nos guiará. E,
boa.
E eu sou Felipe e digo que o Mark está a cara do Imperador e não adianta vocês ficarem de Porto Verde porque ele não deve voltar como louco. E hoje, especialmente, está esclarecendo, nós estamos gravando com plateia de uma pessoa.
Poucas fãs, eu acho. Sim.
Não, ela só tá ouvindo pra ver...
Ela não tem nada melhor pra fazer.
Sim, exato. É a Alessandra, uma cara amiga nossa que está aqui ouvindo. Só ouvindo, ela ainda não vai participar desse, mas nosso vindo no especial dos anos 90 vocês vão ouvir. Enfim, vamos discutir isso aí, vamos lá.
1, 2, 3, 4, tá de vez, é um viado.
Bom, pessoal, então começando aqui e para dar uma esclarecida no assunto, para situar quem ainda não viu a notícia, que está com o computador aí desligado há pelo menos 6 meses, né? Orando para Alá, para Túlio.
Ou então tá estudando pro Enem, né? Coisa que ninguém faz.
No caso, li computador hoje. Bom, mas sendo assim, Érico, explica um pouco aí pro pessoal as 500 manchetes que você leu aí durante esses dias.
Não, o que aconteceu foi que alguns meses atrás o George Lucas já tinha dito que iria parar com os filmes blockbusters, né? E na verdade ele já vinha negociando a coisa de um ano e meio essa venda da Lucasfilm para a Disney. Que ele queria parar, mas que ele queria parar, mas queria que continuassem as produções de Star Wars e achava a Disney a empresa mais capacitada para fazer isso. Então ele vendeu os direitos intelectuais, no caso da Lucasfilm para a Disney. Os filmes antigos ainda vão continuar sendo distribuídos pela Fox, os 6, né? Mas agora a Disney tem controle sobre a produção de filmes e tudo com relação a Star Wars daqui pra frente. E a Disney, lógico, vai querer recuperar os 4 bilhões e meio que pagou na franquia e vai lançar de tudo, começando pelo episódio 7, que deve sair em 2015.
Que é o primeiro de 98 episódios que serão lançados, né? Prepare suas próximas 7 encarnações, porque você vai ver muito, muito filme ainda por aí. Mas, sendo assim, então, falem aí o que vocês acham que realmente causou essa vontade do George Lucas de vender. Se vocês acham que foi isso dele querer se afastar mesmo da franquia, ou se foi... se tem algo por trás disso, se ele tá falido, se ele tá querendo gastar tudo com skate, com boné pra trás, sei lá.
Eu tenho uma teoria boa quanto a isso. O motivo da venda.
Diga.
Algum tempo atrás, um ano mais ou menos atrás, saiu uma notícia que o George Lucas estava descontente com os fãs. Alguém lembra disso?
Acho.
Ele fez mimimi. Os fãs começaram a reclamar muito do que estava acontecendo com Star Wars. Ele reclamou, falou, estressou. Ah, ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém das coisas que eu faço. E eu acho que simplesmente desistiu, cara. Simples assim.
Ele se trancou num quarto e começou a ouvir Maísa.
Bem por aí. É. Muito emo do tio George.
É. Mas, na verdade, né, ele pode estar até chateado, né, com os fãs. Mas o negócio é que há muito tempo que ele só faz bobagem, né, cara? Pô, a última foi essa do Blu-ray de colocar o Darth Vader gritando no depois de jogar o Imperador no poço, né, cara? Aquilo foi ridículo.
Não, dentre outros, né, cara?
Não, eu tô pegando a última. A última de uma sequência gigantesca de bobagens que ele fez. Então acho que ele não tem muito direito de ficar reclamando, não.
Tá gagado? Sinceramente, que bom que ele fez isso, né? Porque...
Ah, não sei. Será?
Foi bom. Coisa que a gente vai ter que entrar, né? É, daí que tá. Isso é outra coisa, porque a discussão está de tal tamanho que a gente não sabe realmente se isso vai ser bem aceito. Eu acredito que a má vontade do pessoal com isso seja tanta que o filme seja aquela coisa digna do Oscar, mas o pessoal vai olhar e falar, não é a mesma coisa.
Ah, não, mas isso pode ter com certeza. Fã vai olhar e vai falar, eu prefiro o episódio 4. É sem referência.
Ah, isso com certeza. Mas, assim, eu vejo que as pessoas estão com medo de rolar uma infantilização, sabe? Aí eu fico olhando. Vocês já ouviram falar no Jar Jar Binks, cara? Assim, infantilização, sério mesmo? Vocês estão com medo disso? Pelo amor de Deus, cara.
Melhor pior personagem de todos.
Anakin gritando Yup, cara. Pelo amor de Deus.
Se for pra falar de infantilização, vamos falar de Ewoks, né? Isso vocês começam faz muito tempo.
Bem, né?
Verdade.
Vamos falar de Caravana da Coragem?
Não!
Não, agora sim. Caravana da Coragem merece um podcast só dele. Especial, analisando com a coleção de filósofos da revista Época na mão, assim. Pra descobrir os códigos de produção. Enfim, eu acho que eu, assim, de cara, quando eu vi 4 bilhões, eu falei, o cara tá falido. Porque o pessoal fala, mas 4 bilhões é muito dinheiro. Mas a mão da franquia, não. Não é muito.
Não é muito.
A Marvel foi 4 bilhões também. Star Wars vale muito mais que a Marvel. Desculpa.
Não provoca, Eric. Eu não quero. Eu não quero fazer piadas, cara. Não, não levante a bola na área que eu sou obrigado a cabecear. Às vezes nesse podcast eu bato o escanteio e corro pra área pra cabecear. Não tô precisando muito, não. Não, mas enfim, eu vi isso na via notícia. E aí e depois eu fiquei pensando, pera, tem alguma coisa por trás. E aí eu não lembro onde, mas eu vi uma notícia falando que, na verdade, ele ainda vai receber direitos sobre a franquia. Basicamente ele não vendeu assim, agora nunca mais ele vai ter direito sobre nada. Não é assim também. E que em alguns anos ele teria dinheiro suficiente pra... Isso é meio que uma utopia ali de quem escreveu, mas que alguns anos ele teria dinheiro pra pagar o que vale a Disney. Mas até aí eu não sei.
Exageraram um pouco. Mas ainda nessa questão do preço, né, do que foi vendido, o Samuel Jackson, ele foi entrado por um jornal E ele falou simplesmente que o George Lucas foi roubado, sabe? Que na opinião dele merecia muito um valor muito superior. E é, cara, 4 bilhões pra Star Wars não é nada.
É, se você pensar que tem marcas por aí que são vendidas, que tem, eles têm um valor de mercado muito maior, ou o George Lucas é um gênio e vendeu pra daqui a alguns anos ganhar uma montanha de dinheiro e comprar tudo e falar, ah, eu sou o rei do mundo, ou ele realmente está completamente caduco.
Eu vou nessa direção, cara. Eu acho que ele tá completamente
caduco. Ou tem antes do mimimi, né? Ele tá só de mimimi.
É. Ah, ele foi esperto, né, mano?
É o que eu acho também. Não é possível que ele esteja caduco a esse ponto.
Ele tava fazendo bosta e passou bola pra frente. Agora pode vir bosta, mas não vai estar com o nome dele. Ou pode vir coisa boa, tá ligado?
É.
A gente tá falando da Disney, né? Que fez George o Rei da Floresta, então não sei do que esperar.
É, mas também fez Vingadores, se a gente for por assim, por cima, né? Porque os direitos que a Disney tem sobre a Marvel agora são os mesmos direitos que ela tem sobre Star Wars na produção do filme. Sim. Então não sei, cara. Eu sinceramente não sei o que pensar até agora.
Eu tô esperançoso, eu acho que vai sair coisa boa, porque em tempos recentes, excluindo assim, o Jorge, o Rei da Floresta, já faz uns 15 anos.
Mais,
né? Eu acho que em tempos recentes a Disney não tem feito grandes bobagens, não. Talvez a maior tenha sido o Príncipe da Pérsia, mas ainda assim eu acho que é um filme que não dá pra falar, nossa, vai ser a pior coisa do mundo, Star Wars da Disney.
Nada, velho.
Eu perto do
episódio 1. Opa. Esse argumento é definitivo.
Nada vai ser pior do que o episódio 1. Nada.
Pode, sabe?
O episódio 2.
Eles podem começar a lançar uma linha de livros infantis do Jar Jar.
É, pode ser pior. Tudo pode piorar.
Nunca duvide na capacidade da minha mente de formular coisas ruins. Mas... enfim, eu acho que vocês estão falando de George, ou o Gabe falou de George, Rei da Floresta, não se esqueça que tem continuação. Tem sequência.
Um dele.
A Disney não satisfeita em fazer uma coisa ruim, ela pôs uma sequência. Quer dizer, pode. Por mais esperançoso, eu acho que todo mundo que tá aqui, pelo menos, tá esperançoso sobre o que tá acontecendo, não é?
Eu sou pessimista, velho. Eu prefiro ficar com o pé atrás e me surpreender, ou ficar com o pé atrás e tá certo, tá ligado? Ser uma merda, pelo menos. Eu vou poder falar, eu sabia que ia acontecer isso.
Eu falei?
É.
Isso é uma merda? É. Eu também vou nessa, viu? Eu tô com dois pés atrás e, se possível, uma mãozinha também.
Mas assim, vamos ver pelo lado bom. Eu acho que é melhor sair um episódio 7 pela Disney do que pelo George Lucas. Pelo histórico recente.
Ah, sim.
É.
É melhor sair um episódio 7, sei lá, dirigido por alguém da Globo do que pelo George Lucas.
Ah, mas eu acho que assim, já saiu aí uns boatos de que a Disney vai dar uma ignorada no material que já tem lançado de universo expandido para continuação dos filmes. Então, já limaram a possibilidade de ser sobre a trilogia de Tron ou alguma outra obra já consagrada aí no universo expandido. Eu acho isso perigoso, cara. Fazer um material novo para episódio 7, 8 e 9, sendo que tem muita coisa. Nossa, mas vai conflitar muito, vai ter fã no saco.
Uma coisa que o Érico vai querer, ou o Érico vai concordar, vai querer me dar uma chicotada aqui, é que eu acho que tem, não é uma questão mas não tem que ter um protagonista novo, tem que ter o Luke, logicamente. Tem que ter ele ali de alguma forma, nem que como mestre, sei lá, o Yoda da nova geração. Algo do tipo. É.
Eu acho
que tem um protagonista, porque ninguém da, digamos, dos fãs novos, os que vão formar e blá blá blá, entre aspas, ninguém vai se identificar com o Mark Hamill, cara. Não, não, ele tá a cara do Imperador hoje em dia. Ontem eu tava vendo um vídeo da produção de Arkham City, ele, pra quem não sabe, ele dublou Coringa. Tá, podem ir pra cadeira, eu deixo, eu sei que vocês caíram. Enfim, eu tava vendo, eu olhei pra cara dele e falei, cara, é o Imperador, mais novo, mas é o Imperador. Ele tá velho, acabado. E o Pito nos abraça.
Eu vi uma montagem interessante sobre quem poderia ser o futuro Luke, se for ver por espaço de tempo. Colocaram a cara do Daniel Craig numa roupa de Jedi. Eu olhei. Sabe quando a ideia não soa muito mal?
Aceitável, uma coisa aceitável.
Famoso Tiririca.
Tiririca Bond. Eu não gostei não, cara. Eu não gostei não. Eu sei lá, eu achei que não combinou. Eu de começo eu queria que fosse o Mark Hamill mesmo, mas aí parei pra pensar, né? Aí vem a voz da razão. E não, tem que ser. Eu queria que o Luke tivesse nessa trilogia nova um papel parecido com o do Obi-Wan na trilogia clássica. Eu acho que ficaria bem ali. Mas aí você pegava um ator mais novinho, pô, e menos estragado do que o Mark Hamill pra fazer. Pelo menos é o que eu queria ver.
É. E mas se o Mark Hamill tá ruim, imagina a Carrie Fisher.
Nossa senhora.
Imagina.
Ah,
imagina uma roupa de escravo.
É o objetivo de futuro dela ainda, fazer um ensaio sensual com as roupas do biquíni de Slave Leia.
Deus me livre.
Ela entrou em recuperação, em spas, em regimes e o caralho A4, e ela soltou essa notícia.
E ela tá
notícia.
Bem até. Ela tá, tá. Bem.
Ela tá bem.
Ela tá bem.
Ela podia voltar. Ela passou esse tempinho no formol, viu?
A última vez que eu vi ela, achei ela gorda pra caramba.
É, ela se afundou em droga e tal, ela engordou, ela teve um efeito sanfone, mas ela voltou a
70%. Ela conta toda a trajetória dela, principalmente dessa parte da época de Star Wars, na peça dela, o Wishful Drinking.
É.
Que é muito legal, eu já assisti, é muito legal.
Muito bom.
É, eu acho, na minha opinião, o único que envelheceu bem foi o Harrison Ford. Harrison Ford é Harrison Ford e não adianta. O cara é o Hans Solo, o cara é o Indiana Jones. Não adianta. É muita coisa pra um cara só.
Com certeza.
E eu já falo que o Mark Hamill não pode voltar como Luke, mas o Harrison Ford tem que voltar como Han Solo, porque eu não tenho ética mesmo. Mas, enfim, continuando. Passa um pouco aqui pra aleatoriedade da coisa, pra quem entende de universo expandido, nem que seja o mínimo, né, que é o meu caso, eu não me ligo muito no universo expandido, talvez ainda por falta de contato com a coisa, mas pra quem entende um pouco, alguma coisa do universo expandido aí que vocês queiram sugerir ou dizer que seria legal se colocassem nos filmes e tal.
Bicho.
Mara Jade.
Então. É que, que nem a Vi falou, Mara Jade é um personagem que aparece primeira vez na célebre trilogia de Tron, escrita por Timothy Zahn. É uma trilogia excelente, como filme funciona muito bem, mas eu não vejo aquilo, a história adaptada para os cinemas hoje em dia, sabe? Eu acho que não pegaria esse público que a Disney está buscando. E é a minha única opção e aposta, cara, meu único desejo para o universo expandido nas telas, mas eu sei que não vai rolar, então eu me abstenho desse assunto.
Eu conheço pouco do universo expandido, eu sempre fico mais focado nos filmes mesmo. Bem, eu gosto muito da história do primeiro Force Unleashed, apesar de terem ferrado tudo no final, assim, no 2, mas a história do primeiro eu acho muito legal e que daria um ótimo filme. Mas é, como eles...
porque eles atualizaram muito bem os poderes, né? Atualizaram muito bem o uso da força.
Então, o personagem que eu queria ver no cinema era Starkiller, mas eu acho que... Quer dizer, acho não, tenho certeza que isso não vai acontecer. Então eu tô meio sem expectativa com relação a isso mesmo. Eu tô esperando uma boa história original.
Eu acho que isso aqui funcionaria bem como um vilão, assim, de primeiro filme, sabe? Um cara pra dar uma de Lucifer, de Cybercops, sabe? O cara pra depois aparecer pra
Lúcio, seu amigo. Que pariu.
Cybercops. É, eu faço referências a coisas nada a ver, desculpa. Mas enfim, foi o primeiro exemplo que veio na cabeça. Digo aquele inimigo de primeira saga, sabe? Um, sei lá, um Vegeta da vida.
Só pra... Boa. Melhorou.
Tipo, pra ele vir simplesmente enfrentar o principal, quem seja ele, no primeiro filme. E no segundo ele já traga aquela tipo de Madalena arrependida, sabe? Já vem, na verdade eu sou bonzinho.
É, pode ser. Mas eu gostaria muito daquele enredo do jogo, forma de chances
zero. É, porque teria que ser um spin. Teria que contar uma história que acontece lá pelo meio. Bom, pessoal, estou começando agora a parte que vocês sabem que a Sônia Abrão e o Nelson Rubens sentaram agora para ouvir o podcast, que é a parte dos boatos, né? Agora virou o agora você pode virar o TMZ, sabe? Aqueles sites de fofoca americanos.
Just Jerry.
Exatamente. Isso aqui agora vai ser um podcast especulativo. Nosso convidado aqui, o Dan, para falar sobre os boatos, sobre o que se especula que pode ser usado agora nessa nova fase de Star Wars na Disney. Pode falar, Dan, vamos lá.
Boato por boato tem muito. Né? Se a gente for ver o que tem de boato, você cria 50 histórias paralelas e sem embasamento nenhum. Mas eu tava dando uma olhada, porque por boato a gente sempre pega alguma coisa que pode ser útil, né? E eu achei uma aqui muito legal. Não sei se vocês conhecem um tal de Dave Pollock.
Sim.
Conhece? Ele fez uma biografia do George Lucas. E ele deu uma entrevista no The Warp, falando que todo o material que o George Lucas escreveu, tipo, a punho mesmo, sabe? Nos roteiros, lá na época de episódio 4, todo esse material vai ser aproveitado para os outros filmes. Então, assim, a essência do que o George Lucas escreveu ainda vai estar lá. Então, é um ato, assim, até que embasado, se a gente for parar pra pensar, né? Eu acredito nessa
faz sentido. Vertente.
Faz. E um outro boato, que eu já não acredito muito, é que o George Lucas vai ficar como consultor, sabe? Consultor de ideias. Que ele vai ser, assim, ainda vai ter medo do George Lucas nos próximos filmes. Isso eu não sei se compete, não. O que vocês acham?
Eu espero que não, porque...
Não, acabou. Saiu, vai embora. Não volta mais.
Vá curtir só do Kissy. Vá curtir seu Alzheimer em outro lugar.
Esses 4 bilhões aí.
Eu ouvi esse boato dele continuar como consultor, mas eu acho que ele vai ficar consultor para assuntos... vai ser... Pra tentar manter uma uniformidade, mas não vai ser muito incisivo na história, não. E eu ouvi isso de usarem as anotações. E, bem, vão usar como guia, né? Mas chegar na hora e quiserem mudar tudo, vão poder mudar. Desde que eles achem que devam.
Um outro boato
que quando ele escreveu, é capaz que ele ainda não estava caduco, né? Então,
não
pode ser coisa boa. Mas, enfim.
Isso tudo foi muito modificado com o tempo, né? No começo, o Luke nem seria homem, aí dividindo o personagem em dois. Não sei quando que são essas adaptações.
Esse negócio do Luke não ser um homem continuou, né? Se vocês pararem pra pensar.
Lucas, você não precisa mais tocar a punheta. Ele tem um vibrador no cu.
Vibrador no cu? Mas eu quero um peru, porra.
Faz todo sentido.
Luke é a verdadeira princesa da série.
É porque a Leia é mais macho que todos os homens que estão gravando esse podcast, né?
Sim.
Ô, louco.
Então, sim. A Leia, mano, pelo amor de Deus, a Leia me dá medo.
No episódio 4, especialmente.
Nossa, que isso.
Também saiu um rumor falando que o sétimo filme se passaria 20 anos, mais ou menos, depois de O Retorno de Jedi.
É, bem, Luke ia estar com uns 40 anos, mais ou menos. Então já comecem a pensar em todo o casting de atores possíveis, né?
Michael Fassbender.
Não.
No, God, please, no! No! No!
A Mônica não perdeu a chance, né? A bola ficou quicando na área, ela mandou na rede sem pensar.
Nunca vamos conseguir gravar um cast sem falar dele.
É? Tá presente, eu precisava fazer essa citação.
A gente volta depois, eu não tô mentindo. A gente ficou aí o tempo sem gravar. Aí quando a gente volta, a gente fala, finalmente vamos gravar de aí, né? Sem Fassbender, sem ninguém citar McAvoy, sem nada. Nossa. Aí vem a Bruno que fala e fala Fassbender no meio desse cast, sabe? É isso que desanima a continuar com a indústria vital.
Por mim, pode falar de qualquer ator, mas eu aceito qualquer pessoa no papel de qualquer um em Star Wars, não sendo o Ryan Reynolds.
Eu ia falar dele, cara. Eu ia falar dele como Han Solo, só de zoeira.
Só se for como o Chewbacca.
Ah, não. O Chewbacca ainda tem carisma.
Enfim, eu acho que em termos de atores, assim, para os papéis principais, digamos, eu aceito o Cameron como um look assim, mais velho, assim, mas tipo, acho que 20 anos ainda é pouco pro estado que está.
O Luke tá com 60, cara, o Mark Hamill tá com 60.
Então, cara, no máximo ele teria 37 passando 20 anos, o que, 38? 40, né?
40.
É, 40. Por aí, eu acho que ele tinha o quê? 17 no episódio 4, né?
Por aí.
Eu acho que ele tinha 17
episódios. É, então, põe aí do máximo, vai chutando na 20. O cara tá com 60 e tá a cara do Marlon Brando. Não dá, cara.
Ah, mas sabe como é que é, né? Cresceu num planeta com dois sóis, Tatooine, horrível pra pele, aquela areia.
Dois sóis e nenhuma mulher, segundo o Family Guy.
E nenhuma mulher, né? Complicado isso.
Eu não consigo imaginar ator nenhum, cara. Pra mim, sei lá, o Luke tem a cara do Mark Hamill. É difícil, assim, não é uma coisa que eu vou pensar agora, não. Ator pra fazer Luke Skywalker, Han Solo. Tem que ter, mas, assim, na minha cabeça ainda não veio ninguém, ainda vai demorar pra...
Quantos anos o Han Solo ia ter?
O Han Solo já devia ter
um... Han Solo ia
ter 50, mais ou menos.
Ah, então...
Ah, mas o Han Solo dá pro Harrison.
Dá.
Mas ele dá, ele bem.
Põe com a Urban como Luke.
Eu acho que podia pôr o Will Smith pra Luke. O Will Smith ia ficar legal.
Eu acho que... Se a Kristen Stewart. Sim. Sabe? Sim, tranquilamente. ou sei lá, né? Coloca a Kristen Stewart como um Sith, morre assim nos primeiros 5 minutos de filme sem expressão alguma. Quem sabe? É.
Boa. Só pra ter o gosto. Bom. De matar a Kristen Stewart.
É, pois é. Infelizmente, acho que ninguém vai ter esse gosto. Pelo menos no episódio 7. Mas eu aceitaria sim. Tá fazendo um papel assim de 40 anos de idade, pelo menos eu aceito bem o Daniel Craig, se for necessário.
Eu falo, pra mim, até agora, é a minha opção, sabe? Se alguém perguntasse pra mim, ó, quem você colocaria, eu colocaria ele. Principalmente depois do Skyfall, que eu achei um puta de um filme.
Também.
E eu ainda tem que ver, merda. Mas eu... Eu aceitei ele bem, porque eu acho que se você mostrar que o Luffy virou homem nesses 20 anos, né?
Você quer... Virou homem, ficou com a cara do Tiririca.
É, virou um paraibinha de 1,60m, né? Mas ele, se você quer mostrar que ele virou um cara badass, sabe? Um cara... Pô, esse cara aí realmente é um mestre. Daí você tem que colocar um cara ali de respeito. Você não pode colocar assim, vamos colocar, sei lá, o Ashton Kutcher pra fazer. Não, não dá.
Não.
E é bem isso que acontece como evolução de personagem. Que ele se torna realmente um mestre competente e eles viram um personagem muito sombrio. Depois ele vai pro lado negro, ele volta do lado negro, entendeu? Então ele tem aquele flerte com o sombrio. Que eu acho que a cara de bunda do Daniel Craig ia ficar muito bem.
O Daniel Craig seria um look sedutor, né? Fazendo biquinho em todas as cenas.
Porra, o Daniel Craig não é sedutor, cara.
Nunca na vida.
O antigo 007 era muito mais.
Pierce Brosnan como Han Solo, hein?
Não!
Não, ele é o pior 007 de todos.
Ele é o melhor 007, cara.
Nossa senhora.
Ele é melhor que o Daniel Craig eternamente.
E o segundo melhor é o Roger Moore. O resto, só respeita.
Puta que pariu. Roger Moore? Não, mano. Eu discordo. Roger Moore.
Ele tem os melhores filmes. Os mais absurdos. Você queria. Era o Roger Moore de 007. Pular em cima de crocodilo, era tipo pitfall.
Eu ainda acho que a melhor cena assim é a de Batman Homem-Morcego, desculpa. Porque 007 não tinha um spray anti-tubarão, desculpa.
Oh meu Deus. Mas o 007 lutou em cima do bondinho do Pão de Açúcar.
Ah, tá bem. Lutou em cima do bondinho. Não, mas volta. Para o assunto principal, né? Tá. Terminando o que eu falei, eu acho que tem que ser um cara assim, com esse jeitão sombrio e tal mesmo, como a gente tava falando. Eu acho que não dá pra interpretar como Leia também, aí já não adianta também. Dá pro Harrison Ford voltar. O resto, acho que não tem ninguém mais pra voltar, né? Assim, né? Personagens.
Não, acho que não.
É, não.
É. Eu não sei que queiram revitalizar o Lando, mas eu acho totalmente desnecessário.
Não. Melhor não.
É, precisa nada. Eu acho que o negócio inclusive os importantes, no caso esses três. Tá. Introduzir esses três, o Chewbacca, os 3PO, R2, a. Então, esse que o resto você deixa pra lá, porque não é. Ninguém liga pra eles, cara.
E o Jar Jar é computação gráfica, então whatever, só envelhecer a CG.
Aham.
Uhum. Podia ter uma cena do Jar Jar morrendo, que nem no Force Unleashed, que tem um Gungan que você estrangula e joga ele pela janela, que é a melhor sensação da história do videogame.
Não é terapeuta.
É, ela tem que. Mas o coitado do. O coitado não tem nada, é só porque é da mesma raça, tipo, é praticamente um momento nazista seu naquele jogo. Mas eu não sou o Jar Jar, dane-se. Então, falando um pouco das datas, o que vocês acham de 2015? É muito perto, essa coisa de estrear junto com a Liga, com o filme da Liga da Justiça e com Vingadores 2, é uma coisa boa, não é? Falem.
Ó, pensando que a Marvel é da Disney e provavelmente eles não vão pôr Vingadores e Star Wars perto, é uma boa jogada pra quebrar o filme da Liga da Justiça, cara. Você coloca dois filmes seus em datas, tipo, por exemplo, os filmes da Marvel normalmente saem em maio, abril, mais ou menos. Você coloca esse filme, os Vingadores 2 em maio, e coloca Star Wars em julho, mais ou menos, se a Liga da Justiça sair no meio, ela vai estar quebrada, ou sair perto de Star Wars. Eu acho que Star Wars só seria divulgada a data depois da data divulgada do Liga da Justiça, pra quebrar eles.
Eu acho que vão usar pra quebrar sim, mas assim, tem algumas chatices que eu tenho que, bem, eu acho 2 anos pouco. Todo Star Wars levou geralmente 3 pra ser. Eu acho 2 anos uma coisa apressada. Eu acho que não custava nada jogar pra 2016, ter um ano mais calmo, um ano a mais pra fazer as coisas com calma. Mas já que querem mesmo 2016, bater de frente com o time da Liga, né?
Hã? 2016 tem o Batman, e eu prefiro que quebrem a Liga do que quebrem o Batman, porque, como eu já disse, eu não tenho ética.
Concordo.
Não, mas o filme da Liga é muito mais aguardado que o próximo filme do Batman. Até por causa dos Vingadores. Eu acho que seria mais inteligente jogar pra 2016. Mas, bem, não foi tão inteligente.
Então, eu só tô pensando em mim mesmo, cara.
Eu achei uma sacada genial, porque o pessoal, os fãs de Star Wars vão estar mais aquecidos. Então a galera que curte vai estar mais aquecida do que a galera que tá indo pra ver Vingadores 2 e tal, porque em 2014 vai ter um lançamento do episódio 2 em 3D, né? Então vão ser 2 Star Wars em anos seguidos, sabe? 2014, episódio 2 em 3D, 2015, o episódio 7. Então vai estar tudo turbinado já, eu acho que não vai ter muito que discutir quanto a bilheteria disso, não.
Eu não tinha pensado no lançamento dos filmes em 3D, não. O episódio 3 vai sair em 2016, então?
Eu penso que sim.
Boatos que eu ouvi essa semana, até que a gente tava comentando com os amigos meus. Parece que o episódio 2 e o episódio 3 vão sair no mesmo ano.
No mesmo ano,
tipo, um em julho e o outro em outubro.
Eu vi isso aí
com
também.
Com pouca diferença.
Nossa, se isso for verdade, a galera vai estar louca a hora que chegar 2015 pra assistir os próximos.
2015, nerds, cabeças nerds explodiram.
Nossa, com certeza.
Bom, mas eu acho que é uma data boa. O Star Wars só demorava 3 anos pra ser feito antigamente, porque as câmeras eram a manivela, cara.
Outra chatice é que geralmente o lançamento de Star Wars é por volta de maio e julho. Eu não lembro com relação aos filmes da trilogia antiga, mas eu lembro que o 3 saiu no dia 20 de maio. Era sempre entre maio e julho, em junho. Maio e junho.
Bom, era que seja por aí, né? Mas acho que vai ser bem isso aí mesmo que eles vão fazer. Vou esperar o filme da Liga ser anunciado oficialmente, provavelmente ano que vem, depois do Superman, eles vão anunciar. E aí eles vão anunciar a data concreta mesmo do episódio 7.
Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Bom, vamos passar para a leitura de comentários. Então, né, os famosos 2 comentários que a gente sempre tem, que normalmente são do mesmo cara.
Menino Levi.
Sim, sim. Que é o nosso único fã, por falta de ser fã melhor.
Ele me perguntou hoje.
Perguntou o quê?
Ele perguntou, cadê o Selig? Eu falei que tá em ato.
Estava.
A vida do rapaz não deve estar tão boa. Ele tá ouvindo muita coisa que não presta. Lendo aqui o primeiro comentário dele, dos 2, ele disse aqui. Eu curti o espetacular Homem-Aranha, mas aquele lagarto ficou meio bizarro, tá? E prefiro Vingadores por ser uma reunião de todos os heróis fotos da Marvel. Ah, e não zoem com o meu nome. Agora a gente vai zoar, cara.
Não, velho. Falou. Sabe o pior que é o nome dele? É que, tipo, Levi, me lembra Leve. Mas ele é gordo, então acabou por isso.
cara, já falou que seu nome é mentiroso.
Eu só tenho uma observação pra fazer. Vingadores, por ser uma reunião de todos os heróis fodas da Marvel, tirando o Homem-Aranha, os X-Men. Os heróis mais fodas da Marvel são eles.
Não, Game of Thrones. Os Vingadores são uma reunião de todos os heróis secundários da Marvel, né? Os caras que não vendiam até 5 anos atrás. É uma novela formada por figurantes. Enfim, segundo comentário aqui. Ele tá falando, gostei da HQ do Aquaman. 3 pontinhos, sério. Bom, todo mundo gostou da HQ do Aquaman.
Não.
Peraí, quem que não gostou da HQ do Aquaman?
Não. Quem que não gostou de pegar o machado?
Não.
É o convidado, respeito.
É o convidado, então a opinião dele não conta.
É a Verônica, a culpa é da Verônica, a culpa em ela.
Não, hoje a culpa é só minha, né? Legal, acho muito legal.
Não, é sempre é sua, que a gente não fala por amizade.
Pietra, saudades.
Foram esses os comentários. Nada demais. Dança, quer explicar porque você não gostou da HQ do Aquaman? Pra gente encerrar isso aqui.
Não, cara, eu não gosto do Aquaman como personagem. Pronto, eu tenho meio que birra com a DC como um todo, entendeu? E, sei lá, Aquaman eu acho segunda linha da segunda linha e não me desce como herói, né? Mas é
por ser puro. Eu vou enviar uma carta com um ano pra sua casa. Mas enfim, comentários aí embaixo, vocês que concordam, vocês que repudiam, pessoas com fácil acesso a Antrax, armas químicas, coisas perigosas, por favor. Nós vamos colocar. Nós vamos acessar o Google Maps e colocar a localização da casa do convidado. Né?
Eu tenho endereço, mas eu não vou passar porque eu sou legal.
Obrigado, eu agradeço.
De nada.
Dentro da própria cúpula de governo, nós encontramos esse tipo de traição. Considerações finais aí sobre Star Wars, Disney, Jar Jar, Carrie Fisher pelada, podem falar.
Bem, eu acho que não vai ficar pior do que estava. Minha consideração final é isso. Não vai ficar pior do que já estava. Acabaram as guerras clônicas, graças a Deus, eu espero. E eu tô ansioso pro episódio 7, tô colocando esperança e confiança nele. E em 2015 estaremos no cinema, primeira sessão, representando.
A minha consideração final é que tá todo mundo falando muito sobre episódio 7 e eu tô realmente mais ansioso pra ver tudo de spin-off que vai vir. Se vai vir série live action, se a gente vai ter outra série animada, como é que vão ficar os jogos e tudo, mas eu acho que perto disso o episódio 7 vai ser mínimo, com toda a churrada de coisa que tá pra vir por aí.
Também.
Também tô nessa, do.
Eu só queria o Boba Fett de volta.
Eu só queria que o Mace Windu voltasse, mas não é possível. Eu
faço isso no coração. Tapa-olho. Eu vou estar com tapa-olho.
Pra todo mundo começar a falar nas comunidades escuras da net que ele é o Nick Fury da Redim Alternativa. Mas isso jamais vai acontecer e eu falo isso com tristeza.
Star Wars agora é o universo 138 da Marvel.
Sim, não brinca com isso. Não brinca. Amanhã você vai dar uma manchete, cara. Todos os ouvintes desse podcast, três pessoas, vão te cobrar. Mas, enfim, alguma coisa a mais, Verônica?
Não, eu só queria dizer isso mesmo.
Então, encerrando aí, pessoal. Obrigado a vocês que ouviram.
Desculpa. Obrigada a presença do Dan, que fez esse favor de aparecer nesse bando de maluco aqui. Eu não sei.
Imagina,
o que
tá fazendo aqui. Eu que agradeço.
Isso me lembra uma coisa, né? Que vocês veem que o host daqui é uma porcaria, tá? O host é a pior parte do podcast. Não adianta vocês quererem. O meu orgulho é a pior parte. Se você quiser divulgar aí o CantinaCast, a gente vai colocar o endereço aqui, eu vou colocar o endereço aqui embaixo do post pra vocês ouvirem e tal. Mas divulga aí o endereço e tal, pode falar.
Valeu. Então deixar aqui o convite pra quem quiser, ainda falando sobre o assunto, acompanhar, vai acontecer, vai soltar de notícias aí por internet afora. Acompanhe o Star Wars Storyteller, www.starwarsst.com.br. Tudo que a gente for vendo de boatos fundados ou infundados, a gente vai colocar lá. E esse mês, ainda agora em novembro, a gente vai voltar com o nosso podcast, o Cantinho Podcast, que ficou aí em stand-by durante um ano. Então fica aí o convite. Quem gostar de Star Wars tá, vai ser muito mais do que bem recebido.
Yay!
O podcast novo de vocês vai ser aquela coisa tipo, redação, o que eu fiz nas férias, querida professora.
Não, a gente tá pensando em fazer um também sobre Disney e Star Wars, mas é que a gente tem um pouco menos de modos, educação e pudor, sabe? Do que vocês. Então o negócio.
Ah, não.
É possível ter menos modos que a gente, meu Deus. É, se bem que pro nível da internet nós somos umas carolas de igreja mesmo.
Somos Zack Snyderianos de tão elegante.
Bom, então é isso aí. Obrigado. E desculpem a demora. Demoramos aí um pouco pra gravar. Cerca de 2 meses, 2, 3 meses, sei lá. Também, quem está contando também?
Quem liga pra gente?
Who cares?
Quem liga? Who cares? Quem perguntou, né? E se vocês ainda dão o trabalho de ouvir isso. Até a próxima, acabou o banho de sol e tchau.
May the Force be with you. Sua mão, Luke, olha com quem você tá falando. Luke, me obedece porque eu tô mandando. Luke, eu sou seu pai.
Tu é o robô ou é o pato?
O pato é a puta que pariu, porra.
Eu vou levar ele conhece minha mãe.